Alô, alô, estou aqui de novo, uma semana depois, fazer um podcast especial. Vai ser meu relato de parto. E eu quero começar com o título dele, que é Obesa Hipertensa pode ter parto normal, sim? Pode. Eu tive um parto de sucesso, zero violência obstétrica. Zero gordofobia, mas como eu gosto de falar, eu não foi um parto na água, mas foi um parto numa piscina, né? Uma piscina de privilégio, não é uma realidade para todos, infelizmente. E enfim, não dá para falar do meu parto sem começar falando do meu pré-natal, né? Os médicos foram categóricos no lance da pressão alta. Então eu fui para o alto risco, né? Pré-natal de alto risco do meu plano de saúde. Mas, como no começo da gestação eu combinei comigo mesma e com o bebê, que só ia dar certo tudo. Então foi a nossa maior vantagem também a gente ter ido para esse alto risco, que aí lá eu tive o contato com o que acabou sendo o obstetra do parto, que é a pessoa incrível. Depois eu passo todos os nomes de toda a equipe, porque eu recomendo todos, de olhos fechadíssimos. Mas enfim, pois bem. E aí eu toda, eu acho que no pr... Ih, o menino acordou. Dormiu, acordou, dormiu, acordou. Não sei. Podcast de mamãezinha, não é fácil não, fica passando moto. Fica passando os carros de turbo. Ninguém merece, gente. Põe a porra da tampa no escapamento da sua moto. Não faça barulho. Tem bebês dormindo na casa por aí, tá? Enfim. Diagnosticada pressão alta, obesidade, obviamente. Para esses casos, já é indicado logo no primeira consulta, já querem marcar tua cesárea com 37 semanas. Eu falei, não, calma, eu gostaria de ter o meu parto normal. Existe essa possibilidade? Bom, acordou mesmo, eu vou ter que ir lá, mas eu já volto. Enfim, voltei. O menino só queria dar uma mamadinha de leve. Então, decidindo, indo parar aí no alto risco, cheguei no glorioso Dr. Pedro e ele já, obviamente, queria marcar uma cesárea com 37 semanas. Eu falei, não, pera, gostaria de ter meu parto normal. E ele disse assim: se tiver tudo bem, você vai ter o seu parto normal. É um desafio? Então vamos ficar tudo bem nessa caralha, decidi naquele momento. Na verdade, eu já tinha decidido isso em outros momentos também. Todo mundo que vinha me falar de cesárea, eu falava, sai fora. Eu falei, eu estou bem e médico nenhum, estou bem, estou saudável e médico nenhum vai me fazer acreditar o contrário. E aí, peraí, deixa eu acender um incenso aqui. E aí, fui lá toda semana, praticamente. Acho que era uma semana sim, uma semana não. E no final da gestação era toda semana. E toda sexta-feira a pressão dava alta, mas as pressões que eu media em casa não davam alta. E aquilo foi deixando o doutor Pedro encafifado, né? E ele ficava tirando um sarro, falando que eu tinha síndrome do jaleco branco, que eu tinha medo dele, por isso que minha pressão ficava alta. E eu acho que é isso que explica mesmo, porque em casa dava umas variações muito altas, assim. Mas em casa a pressão dava normal. Eu media a pressão religiosamente, tipo, 4 vezes por dia. Enfim. Assim foi para Natal, foi super gostoso. Fui encontrando o pessoal ao longo da gestação. Fui conseguindo encontrar as pessoas da minha equipe que tinham a ver comigo. Falei com centenas de doulas, mas gostei de uma. Que era parteira, que é a minha querida Tiana, que virou uma grande amiga, mas não foi ela que foi no parto no dia, foi ela estava grávida, a Tiana, e ela estava com uma doula que auxiliava a Alissa, que é Mara também, foi ótima, mas a Tiana acabou que ficou uma grande amiga para mim. Então eu só vi vantagens. Enfim, 37 semanas passaram, nada, 38, nada. E aí vários exames, ninguém conseguia me pegar. E todos os exames estavam maravilhosos, a pressão maravilhosa, os exames maravilhosos, nenhuma nuvenzinha no céu prometendo cesárea. Mas driblando. Passou meu DPP. Meu DPP era 9 do 9. E o Dante nasceu 18 do 9. Eu acho que o DPP é 40 semanas, se eu não me engano. Mas eu já tava desesperado. O doutor Pedro fazia eu fazer exame de cardiotoco, que é um exame que mede os batimentos cardíacos e a vitalidade do bebê. Quase um dia sim, um dia não, e falou pra mim assim, numa sexta-feira. Toda sexta-feira eu tinha consulta com ele. Falou pra mim assim, numa sexta-feira: se você. Quero que você venha no domingo. Se você não entrar em trabalho de parto até segunda, eu vou ter que induzir. E eu não queria indução, não queria nada de artificial, né? Que é tudo bem natural para ele, pro Dante vir na hora que ele quisesse vir, na hora que ele tivesse pronto para vir. Esse era o nosso combinado. Venha quando estiver pronto. Que ele sabia nascer e que eu sabia parir. Enfim, chegou esse domingo, fomos fazer um cardiotoco. Falei pro Fê: vamos fazer o cardiotoco cedo, porque eu quero voltar para casa e entrar em trabalho de parto em paz. E aí que não deu outra. Fizemos o cardiotoco de manhã. Fim da tarde eu comecei a sentir umas coisas muito doidas na barriga. E perto das 11 horas da noite, o bagulho começou a ficar louco, ficar louco. Começou a ficar arritmada. 5 em 5 minutos, eu já tinha perdido um pedaço do meu tampão na quinta-feira, almoçando com a minha mãe. E falei pro Fê: vai dormir, que eu vou ficar aqui na sala pra você poder descansar sem eu ficar gemendo e resmungando no seu ouvido. Vim pra sala, fiquei sentada na bola, gemendo, cantando pra dar uma amenizada. Você sabia que a garganta e o colo uterino têm uma ligação? Que o jeito que você vocaliza no trabalho de parto te ajuda ou te atrapalha? Então eu fiquei cantando os mantras. Aí fui tomar um banho, tomei tipo 20 banhos naquela noite. Fui tomar um banho, Aí vi que meu tampão tinha saído todo. Tinha saído um pedaço de sangue junto. E aí fui acordar o Fernando pra ele chamar as doulas. E assim ficamos nessa gemessão, bola, massagem, não sei o que, e dorme, acorda, toma banho, geme, não sei o que. Aí a parteira fez o exame de toque e falou: "Meu, melhor você ir pro hospital que você tá com 7 dedos, 7 centímetros de dilatação. Porque mede em dedo até 2 dedos. Depois de 2 dedos, vai para centímetros." E fomos pro hospital. Chegamos lá, o médico já tava lá, interna, fez o soro, porque eu tive positivo no meu streptococcus. Então, põe soro, interna, põe o Ropitia lá. Fernando doente, a gente vai pra sala de PPP, bola. Minha doula levou a própria bola. Ficamos lá. Cheguei, eu internei, era 11 horas. E o Dante nasceu, era 3 horas. Mais ou menos, porque eu não sou boa com números exatos. E nesse meio tempo, fiquei aqui em casa, tendo meu trabalho de parto em casa, que é uma coisa que ajuda muito a gente não ir pra cesárea também. É ter consciência de monitorar o trabalho de parto e ir para o hospital só na hora certa. Tem uns aplicativos que ajudam você a medir o intervalo entre as contrações. E aí que foi assim. Mas o bagulho começou a ficar muito louco. A dor era muito forte. Eu sentia o Dante mexendo dentro da barriga e eu já sabia que ia vir contração depois que ele mexia. Aí eu precisei ir para privada. Porque na privada eu tinha a sensação de que eu ia ter um alívio nessa pressão que eu tava sentindo no pé da barriga, no útero, no cu um pouco, assim. Parecia que, tipo, a cabeça do bebê tava pendurada na pele debaixo do meu corpo, assim. Doía demais. E a impressão que dava era que sentar na privada ia dar um alívio ali. E dava mesmo. Aí fui pra banheira, em vez de deitar na banheira e ficar deitadinha, relaxando como uma mamãe normal, não, eu fiquei na banheira levando, fazendo uns agachamentos muito doidos, gritando igual um capeta, fazendo cocô de cabrito no chão da banheira. Até que chegou o um momento que o obstetra falou assim: "Vem aqui, Fernando, vem aqui." Colocou o Fernando atrás de mim, me colocou na banqueta e falou: "Tá vindo. Não sai daqui que você que vai nascer." E aí não deu outra, maluca. Eu não sei nem como é que foi, eu não fiz nem força. Eu sei que eu cuspi um negócio. O obstetra falou que ele pegou no ar, tipo um goleiro. E foi meio que o que eu senti mesmo, assim. Tipo, meu corpo fez a força pra mim. Isso é uma coisa muito louca ali do parto. Não é pra você fazer força, o corpo faz a força. Você sabe exatamente a hora de fazer a força, é só na hora de parir mesmo. Não adianta ficar fazendo força na hora da contração. O corpo pede pra você fazer força. Enfim, veio pro meu colo, mamou o Golden Hour, belíssimo. E o obstetra vira e fala assim: "Viada, quase teve filho na privada." E me deu um beijo e falou: "Meu, fiquei feliz. Se eu tivesse que fazer sua cesárea, eu ia ficar puto." E aí é isso. Acho que é isso. O Fernando tava lá presente. Quer acrescentar alguma coisa, Fernando? Não, ele não quer acrescentar nada. É mais ou menos assim que aconteceu o meu parto. Parto é um ritual, cara. É um ritual de passagem. E natural ainda, meu. É mais louco ainda. Porque aí vem os hormônios do prazer. Você entra em vários estados. Você entra na partolândia, você entra depois numa letargia. E eu fiquei tipo, mano, quase um mês assim no amor profundo. Porque o corpo, pra rebater a dor do parto, ele faz um intensivão de prazer e de amor. E você vira tipo um poço de amor pelo. A minha irmã falou pra mim que diziam, a minha irmã é psicóloga, que o parto é a maior droga do mundo, a maior droga que tem. E eu acredito, velho, porque não é uma droga, é uma sequência de drogas naturais do seu corpo te levando num nível superior, assim, num nível de semideusa. Você cria vida, você gera vida e você põe a vida pra fora. É louco o bagulho. Recomendo a todos o parto natural. Mas recomendo que vocês lembrem de ter uma garrafa d'água, porque depois do parto dá uma sede do caralho. É isso. Falou, beijos para todos.